CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio Dutra. Boa tarde, Wilson Gomes. Boa tarde a quem acompanha a CBN. Tá bem, Cláudio?
Eu tô bem, me recuperando de uma sinusite, rapaz. Sinusite não quer me largar, Elcio Ribeiro. Vou te contar uma coisa, viu? Vou estar um pouco nasalada, peço até desculpa ao ouvinte da CBN, mas te juro, como diria o caboclo aqui, eu te juro, mano, que é só a sinusite. De resto, tá tudo bem. Fiz até 2 exames de Covid, né? Porque eu sou um pouco hipocondríaco. Mas deu tudo certo, deu negativo, é só essa sinusite que às vezes atrapalha. Mas, Elcio, tirando isso, tá tudo certo, tudo tranquilo e favorável. E por aí, como é que tá?
Tudo na paz também, eu estou aqui me deliciando com um livro de uma colega tua, Cristina Monte. Ela escreveu uma bela obra bilíngue chamada A Amazônia Sustentável e o Ecossistema Empreendedor. Bem interessante, viu? Parabéns para a Cristina.
Bem interessante mesmo, adorei o tema, viu, Sr. Ribeiro? Depois me empreste esse livro quando você vem aqui pela CBN, viu?
Com certeza,
vou querer. Fazer isso. Livro interessante.
E eu te estimo prontas melhoras, viu, Cláudio?
Ah, obrigado.
Vamos seguir.
Estamos juntos. Não tem como a gente não falar, né, da PEC dos precatórios. A gente tem também outros assuntos até de filiações partidárias aí, já tá rolando, né? Mas bora começar a falar da PEC dos precatórios aqui. Não houve mudança no que diz respeito ao voto da bancada amazonense na PEC dos precatórios em segundo turno. Foi aprovado, segue para o Senado. A gente teve, portanto, ontem, dos 8 deputados federais amazonenses, 5 que foram a favor da PEC dos precatórios. Eu tenho o nome de todos aqui, vou citá-los. Átila Lins, do PP, delegado Pablo, que conversou hoje, aliás, delegado Pablo, que votou sim. Quem conversou conosco foi o capitão Alberto Neto, também votou sim. Bosco Saraiva votou sim, o Silas Câmara também votou sim. Aí a gente, também nós tivemos 3 deputados federais amazonenses que votaram contra a PEC dos precatórios, né? Sidney Leite do PSD, José Ricardo do PT e Marcelo Ramos do PL. E aí, Elcio Ribeiro, me conta, o que, que você achou dessa votação?
Já deixo uma pergunta no ar, Marcelo Ramos do PL, até quando, né?
Exatamente, e a gente vai falar isso já já.
Sim, eu vejo o seguinte, uma proposta de emenda constitucional, ela a própria Constituição cria dificuldades, né, para ser modificada. Então, eu entendo, ela conseguiu passar, no primeiro turno passou raspando, 4 votos a mais apenas. Incrivelmente, no segundo turno, eu acredito que o governo chamou a tropa dele toda e teve até mais votos, surpreendeu. Eu ouvi vários senadores abordando essa questão e muitos dizendo não passa, não passa no Senado. É delicado, tem gosto para tudo, né, Cláudio? Mas você deixar de pagar pessoas que estão esperando aquele dinheiro. Vou dar um exemplo. Uma senhora reclamou que não teve o seu aumento devido. Ela estava aposentada, deram aumento para a classe, ela teria que ter aumento. Ganhou na justiça. Opa, a justiça mandou pagar, ela entra na lista dos precatórios. Você suspender isso para dar um outro auxílio é meio delicado, né? Não que as pessoas não mereçam a Bolsa Família, que agora até mudou de nome, não sei nem como é que é o nome.
Auxílio Brasil.
Eu lembro que o presidente falou que não ia acabar com a Bolsa Família, né? Mas ele botou só a etiqueta dele agora, né?
Tá, mudou. E aumentou um pouco.
Ou seja, é interessante que aumente. Agora, você tirar de quem tem direito essa grande refração de boa parte das pessoas, né? Então, vamos ver como vai ser, como vai ser o comportamento do Senado. O que eu ouvi falar é que não estava com ânimo de aprovação. Eu lembro da PEC da Vingança, foi aprovada na Câmara, mas quando chegou no Senado, os senadores disseram não. Vamos aguardar, Cláudio, a gente ainda tem um tempinho. E é bom lembrar que uma PEC, ela não precisa da sanção. Diferente de outros projetos de lei, a PEC não precisa da sanção do presidente da República. As duas casas, ao aprovar, já entra na nossa Constituição como emenda constitucional.
Perfeito. Aí, Elcio Ribeiro, portanto, explicando os caminhos. E no Senado, hein? Será que passa?
Eu acredito que tem dificuldade, viu? Na Câmara, no primeiro turno, bateu na trave. No segundo turno, teve um gásinho maior. No Senado, não sei, eu acredito que É isso, eu diria, hoje eu diria que não. Cabe ao governo.
É, né? Tem essa leitura, né, Elcio Ribeiro? A leitura do hoje, né? Até porque, se a gente pegasse essa PEC, se fosse votada daqui 30 dias antes, portanto, a gente está em novembro, se fosse votado no início de outubro, provavelmente não passaria.
Não,
mas
não,
aí Arthur Lira não, conseguiu conversar muito bem, até com aliados de esquerda, do PDT, por exemplo, alguns partidos deram votos favoráveis à PEC, conseguiu angariar votos aí.
É isso, vamos ver no Senado, a gente vai ter. Nós ainda discutiremos isso, Klaus.
Exatamente. Outro tema aqui em voga, Elcio Ribeiro, temos aqui agora novas filiações. A gente vai falar do presidente Jair Bolsonaro daqui a pouco. Agora a gente fala do ex-juiz Sérgio Moro, se filiou ao Podemos, em um ato que aconteceu, inclusive, em Brasília. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro formalizou hoje, portanto, durante ato em Brasília, a filiação ao partido Podemos. O ingresso, a ida de Moro no partido, se dá há pouco menos de um ano das eleições de 2022. O ex-juiz ainda não anunciou qual mandato pretende disputar na eleição do ano que vem, mas o evento do partido, no evento do partido, inclusive, o anúncio foi como futuro presidente da República. E aí?
Clauson, olha, podem amar o Sérgio Moro, o paladino da moralidade do judiciário, alguns acham, e podem odiar o Sérgio Moro, como aquele que encarcerou o ex-presidente, que impediu a vitória, a possível vitória do ex-presidente. O que não se pode é ignorar o Sérgio Moro, né? Ele, querendo ou não, gostando ou não, ele foi um personagem dominante no cenário nacional. Muitos votaram no atual presidente da República influenciados por Sérgio Moro. Ele parece que já não dá para comer uma pizza, comer um hambúrguer com o presidente, né? Já são adversários. Eu diria que uns falam em presidência da República, outros falam no Senado, fazendo chapa com Delanhol, que também abandonou o Ministério Público, né? Lá em Curitiba, outros falam em governo de Curitiba, muitas especulações, eu diria que ele é candidatíssimo, né? Então, é o tempo vai dizer aí. Até agora eu não ouvi as palavras do próprio Sérgio Moro, a gente vai ter que aguardar, pessoal.
Exatamente. Moro criticou Lula, criticou Bolsonaro, e ao que tudo indica, ele não falou para que veio, mas deve vir mesmo para ser postulante a presidente do Brasil, né? Inclusive o evento foi de grande pompa, com telão, bandeira do Brasil ao fundo, se apresentando, portanto, como diz aqui o nosso querido Orlando César, como uma terceira via. Ele diz assim: boa tarde, Elcio, com a terceira via já se mostrando, pode surgir uma quarta via para fazer frente ao Ciro, Bolsonaro e Lula? Sérgio Moro não é piada, como muitos dizem, né?
Olha, eu agradeço ao Orlando, quero dizer que estava com saudades dos questionamentos dele. Sim, Orlando, acho que vem aí terceira, quarta, quinta via, como em todas as eleições, né? E aí cabe ao eleitorado, cabe a nós, cidadãos, escolhermos aquele que tem o melhor projeto para o Brasil. Eu espero que assim seja, né?
Exatamente. Agora, você citou mais cedo no seu comentário sobre o deputado federal Marcelo Ramos, que é do PL, né? O Partido Liberal. E o Partido Liberal hoje confirmou a filiação do presidente Jair Bolsonaro. A entrada dele na sigla, no PL, havia sido, inclusive, mencionada, e leio aqui pela CNN Brasil, e foi confirmada pela assessoria de imprensa do Partido Liberal. Portanto, Bolsonaro vai se filiar ao Partido Liberal, partido do deputado federal, que é contra o próprio presidente, o próprio deputado Marcelo Ramos. E aí, o que você achou dessa filiação? Portanto, Bolsonaro deve vir ano que vem com um PL estampado.
Clauson, será o nono partido do presidente da República, né? Acredito que ele vai fazer juras de amor eterno, tal, PL. É bom lembrar que é só negócio, hoje fica tudo gravado, né? Ele falou, não, está lá gravado. O próprio filho, o Marcelo, o Carlos Bolsonaro, tem posts dizendo, olha, o PL é um atraso, é centrão. Enfim, isso aí gera um desgaste da democracia representativa no Brasil, um desgaste grande. Se você pegar qualquer líder europeu, é impossível, ou quase impossível isso, né? A Angela Merkel falar mal do Partido Verde e depois se filiar ao Partido Verde, né? Mas, no Brasil, a gente está engateando na democracia, tudo ainda é possível, né? É, vamos aguardar. É bom lembrar que o deputado Marcelo Ramos, ele ocupa, primeira vez que o amazonense ocupa a vice-presidência da Câmara dos Deputados, e ele chegou lá com o apoio do partido e de aliados, né? Agora, e ele faz, eu diria que, uma frontal oposição ao presidente da República. Então, eu não sei, não vai ter espaço para os dois, eu acho. Um vai sair, né? Se entra um, acho que sai o outro. É. Vamos aguardar aí as próximas enchidas de peças.
Movimentações acontecendo em Brasília, através dos presidenciáveis, Bolsonaro indo para o PL, Moro no Podemos, a gente tem aí Ciro no PDT, a gente tem provavelmente já João Dória junto com o governador do Rio Grande do Sul montando uma chapa no PSDB. Aí, são as movimentações políticas para ano que vem. Eleição, inclusive, começou bem antes, tá, ouvindo você bem? Eleição começa já no segundo, terceiro ano de mandato já de um presidente da República. Literalmente.
Não tem a menor dúvida isso, não tem a menor dúvida. Então, os debates já estão aí na ponta. Né?
No centro das atenções. Aí a gente puxa esse papo para o local, entre aspas, pelo menos... publicamente ninguém fala nada, mas no bastidor o que tem de negro já trabalhando, Elcio Ribeiro. Estou falando de política local, política amazonense.
Não.
Sem dúvida. Isso já é comum, né, inclusive, né? Não, ninguém está falando poder, nada demais.
Não, nada demais. O poder, ele não deixa o espaço vazio, né? Não deixa o espaço vazio. Então, é o tempo todo. O tempo todo se preparando para tentar ocupar um determinado espaço. É muito comum.
Elcio Ribeiro, até o quinta-feira, o chamado Quintou. Grande abraço e até amanhã.
Abraço forte, querido. Tudo bom.
Boa leitura, viu? Guarde esse livro que eu quero. Muito bom.
Vou guardar. A Cristina Montes. Isso aí. Um abraço.
Estamos juntos. Um abraço. Um abraço.